série que vocês puderam acompanhar aí na rede social. Soltei alguns vídeos, que é exatamente A História Continua, tá certo? E hoje nós vamos ver o episódio, os próximos capítulos. Então, eu sei que todo mundo gosta de história, não é mesmo? Quem é que gosta de uma boa história? Todo mundo. Essa é a razão por que as séries fazem sucesso. Quando a série tem uma boa história, você maratona. Não é assim? Por quê? As boas histórias têm um poder de nos prender. Agora, quando a história não é boa, aí sim, né? Você diz, poxa, que perda de tempo. Quando alguém indica um filme para você, que você vai lá todo empolgado, um cinema que está caríssimo, não é verdade? Aí você fica vendo o dia que está mais barato, né? E aí você vai lá e aí você descobre que o filme foi, assim, ruim. Tem gente aqui que não pode indicar filme, né? Porque as indicações que já deram, meu Deus, não se vira nenhuma, não. Né? Mas nós gostamos de histórias, as séries estão aí. Mas pensa bem, se a Bíblia ela fosse uma série, será que ela prenderia sua atenção? Você estaria maratonando todos os episódios? E se a Bíblia fosse uma série, qual episódio nós estaríamos agora? O que é que você acha que estaria acontecendo? Portanto, nós vamos ler um texto que está exatamente na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e versículo 1 e 2, a parte A. Por quê? Talvez você não tenha considerado isso e talvez você não pense dessa forma ao olhar para a Bíblia. Mas, de fato, a Bíblia ela tem um roteiro digno das melhores séries que as plataformas streams já lançaram. Principalmente quando a gente percebe aquilo que está acontecendo no momento em que depois Jesus é assunto aos céus e ele envia os seus discípulos a saírem por todos os lugares no mundo, anunciando a mensagem do Evangelho. Porque o que é que acontece? Os primeiros cristãos ali começam a sofrer bastante perseguições, não é isso? Os reinos da época começam a fazer pressão cultural sobre esses cristãos que estão declarando em bom e alto som que eles têm agora um Senhor. Não é mais César, não é mais nenhum governante da terra, é Jesus, o carpinteiro de Nazaré, que foi morto numa cruz e ressuscitou. Ele é o seu verdadeiro Senhor. E mais do que isso, essas pressões têm levado eles a perderem a vida. Então imagina só você viver numa incerteza danada, se amanhã você vai estar vivo, porque de repente alguém vai entrar na tua casa, vai te arrastar, vai te jogar na cova dos leões, vai te queimar vivo, vai te apedrejar, porque era isso que acontecia, gente. Tudo isso para forçá-los a abandonarem a sua fé. Então veja se isso não é um roteiro digno da melhor série streaming que você pode ter acesso. E então a carta aos Hebreus, ela vai ser escrita para ajudar esses irmãos. Não só a carta aos Hebreus, mas, na verdade, a maioria das cartas é de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, aqui não é o traidor, foram endereçadas exatamente a esses cristãos que estavam vivendo dispersos. Muitos deles saíram das suas cidades de origem, fugidos, cansados, porque imagina você viver fugindo o tempo todo, chega uma hora que cansa, você vai mais para onde? E estão confusos. E talvez eles estivessem se perguntando exatamente se valia a pena mesmo eles continuar nessa situação. Quem imagina? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena viver assim? E o autor aos Hebreus, então, vai enviar uma carta e ele vai responder essa pergunta dando uma imagem que era muito comum naquela época, que era de um estádio onde uma torcida na arquibancada está vibrando por aqueles que estão na pista correndo. Ele vai trazer exatamente a imagem de uma corrida. Mas vamos ler aqui o texto de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, 2, a parte A. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Percebeu que ele vai usar exatamente a expressão corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aqui tem três elementos essenciais para que a gente possa entender melhor o que é que esse autor está nos dizendo. O primeiro elemento é tão grande nuvem de testemunhas. Ele se refere aqui aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, depois os juízes, os reis e os profetas, que todo o Antigo Testamento faz menção. Também aos próprios apóstolos e discípulos de Jesus naquele tempo presente. Quando ele se refere a tão grande nuvem de testemunhas, ele se refere a todos que viveram pela fé antes deles e, consequentemente, antes da gente também. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, existe um peso que, às vezes, a gente carrega de distrações que vai nos impedindo de viver essa caminhada de maneira leve. Existe um pecado que está fazendo com que a gente se perca nessa pista da vida, nessa corrida da vida, vai nos envolvendo e nos direcionando para fora do estádio. Então, ele está dizendo, livre-se de todo o peso e do pecado que lhe envolve. E em terceiro, tendo os olhos fitos em Jesus, fixados em Jesus, a corrida que vocês devem realizar precisa ser olhando de maneira fixa para Jesus. E aqui não se trata de uma corrida de velocidade, não, mas uma corrida de resistência, de persistência, de seguir na mesma direção sem abandonar o caminho. Então, esses elementos desse texto são importantes para a gente poder entender exatamente o que é que está acontecendo aqui e a importância do porquê o autor aos Hebreus vai comparar esses irmãos a estarem vivendo a vida como que numa corrida. Numa corrida que não começou agora, começou muito antes com outras pessoas e que eles precisariam estar atentos porque essa corrida, se não tivermos cuidado, vamos ficando pesado e impedidos de continuar. E mais ainda, a gente pode desviar o nosso olhar do final, sabe, a linha de chegada, e ficarmos no meio do caminho. Então, olha só, esse autor que eu já falei para vocês, que eu gosto bastante, John Stott, ele diz o seguinte: o cristianismo não é um chamado à contemplação passiva, mas à participação ativa na história redentora de Deus. Nós não estamos como quem está na sala de casa, num sofá bem assim, gostoso de ficar, onde você fica quase que afundado completamente, né, com os pés em cima no puff, comendo pipoca e olhando a história acontecer. Não. Nós estamos de maneira ativa, participando. Talvez você não tenha percebido isso. E o que o autor está dizendo é, gente, vocês estão numa corrida. Vocês estão numa corrida, vocês não estão passivos nessa história de Deus. Vocês precisam ter duas coisas, dois entendimentos. O primeiro, o que Deus começou no passado não terminou. Deus está agindo na história. E essa história registrada por todo o Antigo Testamento é a prova disso, de que Ele agiu na história humana. E esse Deus que agiu na história humana não terminou. A coisa está acontecendo, a corrida ainda não finalizou. Vocês estão na pista agora. Vocês precisam entender isso. E vocês precisam ter cuidado, segundo, para não perder o fio condutor da história. Sabe quando você chega de repente, assim, já tem uns amigos conversando, e aí você se mete no meio da conversa, fala uma besteira que não tem nada a ver com o assunto que estava sendo dito, e a pessoa diz, oxe, está aí voando. É exatamente isso. Cuidado para não ficar voando na história, porque a história está acontecendo, está passando, e você, se não tiver cuidado, vai perder o fio condutor da história. E o mais interessante é que esse risco que eles estavam correndo não é somente o deles. Ainda hoje nós também estamos fadados a experimentar a mesma coisa. Esse é o nosso conflito hoje. Vivemos numa era de hiperconexão. Concorda? Nós estamos o tempo todo conectado. 24/7. O tempo todo. Nosso cérebro não para. Já se fala de uma geração ansiosa. Já se fala de uma reconfiguração da infância e da adolescência. Você sabia disso? Principalmente para pessoas como eu, que tem criança e adolescente, precisa ter muito cuidado. Essa hiperconectividade atrofia o cérebro humano. Ele não consegue desenvolver certas redes neurais que vão atrapalhando depois essa pessoa se tornar um adulto saudável. E aí a gente tem visto explodir o quê? Gente ansiosa, dependente de ansiolíticos, alto índice de suicídio, e por aí vai. E, por incrível que pareça, vivendo hoje nessa época de hiperconexão, as pessoas ainda assim estão profundamente desconectadas. Você está do lado, mas completamente distante. Já percebeu? Às vezes o pai e a mãe têm que mandar a mensagem pelo WhatsApp do filho para poder ter uma conversa. Às vezes o marido tem que mandar para a esposa porque não consegue sentar para conversar. Estão conectados virtualmente, mas desconectados pessoalmente, presencialmente. Nós estamos o tempo todo conectados nas redes, fora, mas completamente desconectados por dentro. Vivemos online para o mundo e offline para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para os nossos relacionamentos. E isso faz com que, então, a gente viva uma narrativa que é fragmentada. Você vê as pessoas quase que se despedaçando. As pessoas não conseguem mais se verem por inteiras. Elas estão em frangalhos, em cacos. E aí você percebe que estamos sendo bombardeados o tempo todo por micro-histórias. Os likes, as trends, as notificações, os cancelamentos, as curtidas, fazem com que muitas vezes a gente esteja perdendo de vista o fio condutor da história. A história está acontecendo diante dos nossos olhos e a gente está pesado. Pesado. Não consegue dar um passo. Nossos olhos já se desviaram há muito do alvo. E olha só o que o pastor Tim Keller diz: quando nós não conhecemos a narrativa maior, o que é que acontece? Tentamos escrever o nosso próprio evangelho. A gente cria as nossas boas novas, a gente cria os nossos salvadores, a gente cria o nosso céu, o nosso paraíso. Veja se não é assim. E olhando, hoje o que é que nós vemos? Pessoas definindo sua própria verdade. Já não é a verdade da palavra de Deus, infalível, inerrante, não mais são os princípios e valores do evangelho que importam. Agora é o que eu acho, o que eu quero. E por aí vai. E para piorar, a gente vê o quê? Um cristianismo reduzido à autoajuda religiosa. Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai fazer o último milagre. Faça a sua oferta, faça seu sacrifício, e você vai deixar essa vida miserável. A pobreza não vai mais te perseguir, você vai conseguir vencer. Tudo isso apelando apenas para autoajuda. E mais ainda, igrejas tentando ser relevantes, mas que vão no meio do caminho se perdendo do enredo. Deveriam estar anunciando o reino de Deus, mas na verdade o que estão fazendo é apenas construir um reino humano. Que interessante, gente. Porque o resultado disso qual é? E você vai concordar comigo, porque talvez você tenha algum desses resultados aí. Primeiro deles, cansaço. Segundo, confusão. E o terceiro, desânimo. Aí você vai aí conversar com as pessoas estão esgotadas, cansadas o tempo todo. Mesmo que não esteja correndo tanto assim. Já percebeu que você está constantemente cansado? Mas se você fizer uma análise sincera, honesta, você vai perceber que você não vive correndo. Inclusive, o fato de nós estarmos cada vez mais obesos, com problemas de hipertensão, diabetes, é por causa de quê? Falta de exercício, sedentarismo. Mas a gente está cansado e dizendo que estamos o quê? Numa correria danada, numa correria, pastor, correria. Está também confuso, porque assim, tanta gente falando tanta coisa, meu Deus do céu, você abre o Instagram, o que você acha de especialista, de doutor, não é brincadeira. Ninguém mais sabe mais nada. Eu falo uma coisa aqui, depois você vai em casa assistir outro pastor falando outra coisa, totalmente diferente. E o pior é que você ainda fica com raiva de mim, diz, pastor, está errado. Pode ser que eu esteja também, né? Mas é muito especialista, gente. Que a gente fica confuso, não sabe para onde é que vai, vamos para onde. E isso gera desânimo. Aí as pessoas não querem mais para a igreja, não querem mais ouvir nada, já estão cansados, saturados, porque, de fato, é isso que acontece. E aí a gente tem que ter cuidado, porque assim como aqueles cristãos que estavam sendo tentados a parar de correr, então o autor está dizendo para eles terem atenção, nós também temos que ter, porque o peso mudou, mas a sensação é a mesma. Hoje, a diferente deles, ainda temos os nossos pesos. Por exemplo, as expectativas. Sabe, isso é um peso danado. As pessoas olham para a sua vida e elas projetam uma imagem. Não é isso? E acham que você tem que caber nessa imagem para satisfazer a vontade dela. E aí a tua vida vai acontecendo, diferente daquela imagem pintada. E aí a pessoa despeja em você tudo que não presta. É o peso da expectativa, você mesmo vai se cobrando tanto para poder encaixar dentro dessa figura e ao perceber que não consegue, você desaba. E aí entra a questão da performance, você tem que performar, bora lá, bora, tem que produzir para poder suprir o quê? As expectativas. Veja se não é assim. Você está correndo o tempo todo, correndo mais do que as suas pernas conseguem acompanhar, porque você está querendo suprir as expectativas de uma sociedade, do chefe, do marido, da esposa, dos pais, enfim, tanta coisa aqui, e inevitavelmente isso leva a gente para onde? Para carregar o peso insuportável da comparação. É ou não é? Aí você começa a olhar para o outro do lado e perceber... Por que a vida dele é tão diferente da minha? Eu faço coisas até mais do que ele, eu trabalho até mais, eu recebo até mais, aí você começa. Porque o peso da comparação vai nos esmagando. E é interessante, gente, que Eugene Peterson, um autor cristão, pastor já falecido, ele diz o seguinte, que a vida cristã é o quê? Uma longa obediência na mesma direção. Mas, por causa desses pesos, o que a gente vê as pessoas o tempo todo procurando mudar a direção. Percorrer outros caminhos, mudar de narrativa, ficar pulando de narrativa, sem compreender que existe um fio condutor sustentando toda a história. E que a igreja, então, ela existe para contar exatamente essa grande história que está acontecendo e que todos nós estamos envolvidos, a igreja tem a responsabilidade de anunciar a história de Deus. E aí, quando a gente esquece isso, então viramos uma comunidade sem norte, sem direção. Pessoas sem direção, perdidas na vida. Não sabem para que rumo estão indo. Completamente perdida. A gente passa a viver a nossa vida, tanto comunitária quanto igreja, como pessoalmente reduzida a programas, a eventos, a locais, a pessoas, a slogans. E nós precisamos urgentemente, então, recuperar a consciência que nós somos parte de uma grande história, da maior de todas. A metanarrativa que sobrepõe a todas as narrativas existentes desse mundo. Quando a gente entender isso, que nós estamos inseridos na grande história e verdadeira história da humanidade, a gente não vai mais se perder no caminho. A gente não vai mais mudar de direção. A gente vai se desfazer dos pesos e a gente vai se manter fixo olhando para o final, na linha de chegada. Então, como é que a gente pode resgatar isso? Vamos olhar para esse texto, porque ele nos dá algumas valiosas e importantes lições. Não só, na verdade, a carta aos Hebreus, mas toda a Bíblia. Toda a Bíblia. As Escrituras Sagradas são exatamente o lugar onde nós encontramos essa realidade. E perceba bem, infelizmente, as pessoas, elas acreditam ainda, muitas, que a Bíblia é apenas um livro que conta histórias maravilhosas e incríveis de pessoas. Veja se não é assim. A gente acha que as histórias que estão ali na Bíblia são apenas para nos inspirar a sermos pessoas iguais a elas. Mas, na verdade, a história bíblica, toda ela, o seu enredo é sobre um Deus incrível que está agindo através de pessoas extremamente comuns. A história da Bíblia não é sobre pessoas, embora as pessoas estejam nela. A história da Bíblia é sobre um Deus que está agindo através e na humanidade. Então, perceba esse Deus que age na história através de três exemplos. Primeiro deles, Gênesis 12, o chamado de Abrão. Não é assim? Que depois vai se tornar quem? Abraão. Deixa de ser um simples homem que sai da sua terra, do meio da sua parentela, para um local que não sabe aonde é que vai ser, com fé na promessa de Deus. E então, nessa peregrinação, ele é chamado para abençoar uma nação. É assim. Se tu uma bênção, as nações da terra serão abençoadas através da sua vida. E depois que Abraão atende esse chamado desse Deus, o que é que surge? Um povo. A partir de um homem, nasce um povo, fruto da ação de Deus. E aí a gente percebe o chamado exatamente de Moisés, no Êxodo capítulo 3. E agora não é mais apenas um homem, mas é através de um homem, mas para um povo. O chamado de Moisés, embora tenha sido individual, não foi individualista. O que Deus estava fazendo na vida de Moisés não dizia respeito somente a ele. Deus o chamou para que ele fosse um instrumento de libertação para um povo. E aí não para. Segue-se então toda a história bíblica e a gente chega em Atos 2. Que agora não é mais um povo, são povos, são nações, são raças, tribos, gente de toda a língua, em todos os lugares do planeta Terra, e ide por todo o mundo e fazer discípulos de um povo, não, de todos os povos, toda a Terra. Então, se você perceber, existe um padrão aí. Deus chama pessoas, Deus age na história de vida dessas pessoas e Deus envia essas pessoas para abençoarem outras pessoas. Esse é o padrão, gente. Por isso que Michael Gorin, escritor do Drama das Escrituras, um livro que a gente sempre indica aqui para lerem, diz: toda a narrativa bíblica é uma história missionária do início ao fim. Então, desde Abraão até a igreja, o propósito sempre foi o mesmo. Sabe qual? Deus ser glorificado. Deus fazer e ser seu nome ser conhecido por todas as pessoas. Esse é o propósito. E aí, então, entra aqui exatamente o texto que nós lemos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Porque lembra a grande nuvem de testemunhas? É um lembrete. É exatamente isso. Ele está dizendo: olha, vocês precisam entender que estão numa corrida que começou muito antes de vocês. Vocês precisam entender que esse Deus que está agindo na história, ele continua agindo, que esses personagens, eles correram um trecho deles, mas agora chegou exatamente a nossa vez, chegou a sua vez, e essa corrida não é solitária, não é sozinha, é comunitária, e nós não corremos olhando para nós mesmos, nós corremos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque o texto é claro, não é isso? Ele diz o quê? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, duas coisas aqui. Primeiro, Jesus é o início da história. Foi ele que começou a escrever essa história. E é ele que promete levá-la até o final. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Por isso que também ele é o fim da história. Ele vai consumar todas as coisas, restaurar o que estava quebrado. É ele que promete isso. Então, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, ficamos confusos. Ficamos sem direção e perdidos. Nós não sabemos o nosso lugar nessa narrativa. Mas quando nós fixamos os nossos olhos nele, então, nós sabemos quem somos e para onde nós estamos indo. A igreja não pode ser um museu de memórias. Ela precisa ser uma agência viva do reino de Deus. Nós precisamos aprender, gente, a olhar para essa história bíblica, lembrando tudo que Deus fez através da vida desses homens, mas também continuar olhando para frente, sabendo que agora é hora da nossa participação. Esse Deus não mudou. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Inclusive agora, na sua vida, por meio de você. É você que está correndo. É você que está na pista. E o ponto aqui, olha só, vamos ler todos juntos. A Bíblia não é um livro sobre heróis passados, mas sobre um Deus presente. Nós somos os próximos capítulos. Exatamente isso. Você é o próximo capítulo. A história continua, gente. Deus não estava somente agindo no passado, Deus está agindo hoje. Deus está agindo na história, porque ela não terminou. E essa ação de Deus alcança a sua vida, alcança a sua família, alcança o seu trabalho, alcança você. Você está vivendo o episódio atual dessa grande história. Nós somos a geração que está correndo na pista, tendo na arquibancada uma grande nuvem de testemunhas que está torcendo por nós, dizendo para seguirmos em frente, porque vale a pena. Vale a pena. É isso que o autor está nos mostrando, que nós precisamos correr bem. Correr bem. Nós não podemos ficar no meio do caminho e nem tampouco lento, atrapalhado com o peso e com o pecado que nos envolve, ou perder de vista o nosso alvo. E para isso, então, precisamos fazer algumas coisas. A primeira delas é reconhecer exatamente a nuvem de testemunhas. Por quê? Porque nós não estamos começando nada do zero. Aqui é uma grande dificuldade que muitos sentem, é porque eles querem reinventar a roda, eles querem trazer uma coisa nova, diferente. Vamos inventar, porque tudo que foi legado que foi herdado não é suficiente. E esse texto está nos mostrando que nós não estamos começando do zero, gente. Nós só entramos na pista. E agora pegamos o bastão do revezamento. Por isso uma igreja não é evento, mas um movimento. Nós carregamos uma herança de fé, algo que foi confiado a homens e mulheres idôneos, cheios do Espírito Santo, que foi confiado a outros, que foram passando para outros e agora chegou a nós. Nós precisamos lembrar disso. Se nós quisermos correr bem, nós precisamos reconhecer que nós viemos muito depois de muitos outros homens de Deus e mulheres de Deus que existiram. Segundo, livrar-se do peso, que aqui não é só pecado, mas é toda a distração, toda a idolatria sutil, toda a zona de conforto que nós nos encontramos, que nos impede de fazer mais por Deus e por sua obra. Uma igreja distraída é uma igreja improdutiva na missão. Terceiro, correr com perseverança. Essa corrida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E quem corre a maratona, então, precisa ter o quê? Resistência. A missão não é um sprint, é uma maratona. E quarto, fixar os olhos em Jesus. Perceber que Jesus não é apenas um exemplo, ele é a fonte, ele é a força, ele é o destino, ele é o autor e consumador da fé que garante a vitória, que nos faz ser mais que vencedores, que nos assegura que nós cruzaremos a linha de chegada. Assim, esse texto de Hebreus, ele nos mostra que a gente precisa, além de sobreviver a essa vida, porque muitos estão assim, é participar da vida como agente de transformação dela, contribuindo no avanço do reino de Deus nesse mundo caído. Ou seja, a igreja não existe para entreter, mas para formar discípulos, capacitar discípulos, enviar discípulos para viver nesse mundo como luz do Senhor. Nossa missão é mostrar ao mundo o quê? Quem Deus é, por meio de quem somos e do que fazemos. Porque foi assim toda a história, gente. Toda a história, até agora, continua dessa forma. Através de pessoas imperfeitas, improváveis, comuns, como eu e você. Que Deus vai se revelando quem Ele é, através daquilo que está fazendo na nossa vida, por instrumento daquilo que a gente executa nas nossas mãos. A história continua aqui em Olinda, no Farol, em muitos outros lugares, continua principalmente na sua vida. Portanto, para você refletir e praticar, deixa eu te perguntar, primeira coisa, que pesos ou distrações têm te impedido de correr? Faça uma análise aí, bem sincera e honesta. Como eu falei, não se trata sobre correr mais rápido ou chegar primeiro. Se trata apenas de nós cruzarmos a linha de chegada. Portanto, o que é que existe na sua vida que tem se acumulado como um peso, como bagagem desnecessária, que você precisa se livrar para que você possa viver mais leve? Jesus disse, aqueles que estão sobrecarregados e cansados precisam fazer o quê? Tomar sobre si o seu jugo, que é leve, o seu fardo, que é suave. Portanto, onde é que você tem perdido de vista a grande narrativa? Será que você está vivendo nessa correria frenética dessa vida moderna e atual? E então você está vendo que sua vida, muito embora é acelerada, não vai a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. E você só se sente esgotado, cansado, desanimado. Talvez possa ser porque você perdeu o fio condutor da história. Você perdeu a direção. Que pesos ou distrações têm te impedido de correr? E segundo, o que é que no seu dia a dia pode revelar Jesus ao mundo? Porque se Deus está agindo na história, está agindo na sua história, quais são os sinais da sua ação? Onde é que é possível ver a mão de Deus modelando o barro da sua existência? Aparando as arestas, limpando os cantinhos que acumulam a sujeira? Onde é que está a ação de Deus? Como é que você pode alinhar sua história pessoal com a grande história? Porque é possível. Se você perder o fio da meada, está tentando sozinho criar a sua própria história. O pecado que nos envolve é exatamente essa autonomia de a gente querer tirar do autor, o grande autor de todas as coisas, a pena que está escrevendo o teclado, né, vamos dizer assim agora, o smartphone da mão de Deus. Dizendo, não, agora é comigo. Deixa aqui, agora quem manda sou eu. Eu tomo conta da minha vida. A minha história, quem escreve sou eu. Em terceiro, quem você pode convidar para correr com você? Porque essa corrida não é sozinha. É a corrida de muitas pessoas juntas. Discípulos formam discípulos. Histórias se conectam a histórias. É a sua história que Deus vai usar para alcançar outras histórias. Esses fios de histórias vão se entrelaçando. Veja bem, quantas histórias aqui estão hoje presentes, conectadas por um fio escarlate, vermelho, carmesim, o sangue de Jesus Cristo, que foi derrubado, derramado na cruz do Calvário. Percebe? Ele vai tramando nossas histórias, conectando-nos uns aos outros, através do seu sacrifício. Por isso, não desconsidere. É através da sua história que Deus vai usá-lo para alcançar outras pessoas. Amém? Então, vamos ficar de pé nesse instante e fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque nós percebemos ao olhar para toda a história que o Senhor foi um Deus presente. O Senhor não foi um Deus distante, o Senhor não é um Deus que está lá, não, muito pelo contrário, o Senhor é um Deus que veio até nós nos encontrar, o Senhor entrou na nossa história. O Senhor assumiu o nosso lugar, o Senhor tomou a nossa dívida, o Senhor pegou todo o peso de acusação e cravou na cruz do Calvário. E hoje já não há mais quem possa atentar a acusação contra os teus eleitos, pois é o Senhor que justifica. E é por essa razão, Senhor, que nós temos a certeza que nós somos mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus. E agora, todas as coisas, mesmo que a gente não entenda, elas cooperam para o bem daqueles que estão em Jesus. Por isso, Senhor, nos dê força, reanime-nos, inspire-nos a continuar correndo essa carreira da fé, para que a gente possa dizer como Paulo disse, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Ah, Senhor, que o Senhor nos encontre nessa maratona da existência, seguindo firme, olhando para o autor e consumador Jesus Cristo. Que os pesos, Senhor, que vão se acumulando, das preocupações, das expectativas, da performance, da comparação, de tanta coisa, Senhor, que vai nos impedindo de prosseguir, que o Senhor retire agora. Que teu Espírito nos desate, nos liberte e que a gente receba o teu fardo. Sim, Senhor, o teu jugo, a paz que excede todo entendimento, do qual o mundo não pode compreender. Ah, Senhor, que estejamos conectados contigo todo o tempo, Senhor. Que a gente possa estar ouvindo a tua voz, Sim, Senhor, seguindo a Tua direção, com os nossos olhos colocados na linha de chegada. Porque o Senhor prometeu, o Senhor disse que um dia retornaria para consumir todas as coisas, restaurar esse mundo e vivermos para sempre em paz com Deus. Por isso, nos use para ser instrumentos dessa mensagem, Senhor. Que o Senhor use cada pessoa, cada história que o Senhor já tem agido, tem atuado como um instrumento de salvação para ainda aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção.